e respondeu o seguinte sobre Milei: quem é esse cara? E antes disso, a gente mostrou ontem aqui, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia chamado Milei de palhaço e classificou a interferência como indevida e absurda. Cássia.
Essa foi a Rani Veloso falando conosco direto da Capital Federal.
E agora volta o Felipe Igreja com uma boa notícia para quem tem dinheiro no fundo de garantia. Vai cair um dinheiro extra aí no fundo de garantia. Felipe Igreja.
Isso mesmo, Sadenberg. O Conselho Curador do FGTS aprovou agora há pouco a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo para as contas dos trabalhadores. Essa medida vai beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas que têm contas no FGTS, permitindo que a Caixa Econômica deposite os valores, automaticamente os valores do lucro na conta, nas contas vinculadas do fundo. O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício do ano passado, de 2025, até o dia 31 de agosto deste ano. Mas a expectativa é que o pagamento, agora já com aprovação, seja realizado até o final desta semana. No ano passado, o FGTS registrou um resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído hoje, portanto, representa cerca de 89% do lucro que foi registrado nesse período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, o índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. Essa medida também garante o cumprimento de uma decisão do Supremo que determinou que o FGTS não pode render menos que a inflação do ano. Então vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há um valor fixo. O cálculo de quanto a pessoa vai receber varia conforme o montante existente na conta do FGTS até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. E vale destacar que ele não tem acesso a esse dinheiro. As regras para sacar o FGTS continuam valendo, claro, a não ser que ele se aplique em uma daquelas regras que permitem acesso aos recursos do FGTS. Caso contrário, o dinheiro será depositado e vai ficar ainda rendendo na conta do trabalhador. Sardenberg.
Importante esse ponto, né, Cássia? Quer dizer, não é o dinheiro que você vai cair para gastar.
Não.
Né? É o dinheiro que vai cair na sua conta no FGTS. É. Quem que pode sacar dinheiro no FGTS? Aí tem aquelas regras, né? Idade, comprar casa, e tá, enfim, tem uma série de regras.
Pessoa que é demitida sem justa causa.
Pessoa que é demitida. Agora, fora desses casos da regra normal do FGTS, o dinheiro fica lá. Mas é bom, porque ele fica lá, vai acumulando e tal.
Tem mais um caso em que a pessoa pode sacar uma parte, que é o tal do saque aniversário.
Isso,
né? Só que se você adere ao saque aniversário, você fica fora do saque rescisão. Aí, se você for demitido, você não pode sacar o FGTS.
Por um certo período.
Por um período de, no mínimo, 2 anos, né? Depois você pode voltar, enfim, transitar entre esses dois tipos de saque. E é dia 31 de agosto, né? O Felipe Igreja ressaltou aqui pra gente, até 31 de agosto. Porque ele falou 31? Onde foi minha cabeça? Eu falei, ó, 31, sexta-feira, é agora. Não. É 31 de agosto, até 31 de agosto. Já fui abrir o meu aplicativo da FGTS, pessoa ansiosa, mas não está ainda, porque ó, até 31 de agosto para cair esse dinheirinho aí no seu aplicativo oficial do FGTS, você consegue olhar.
Tá certo. Intervalo agora, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil. Quem vive do agronegócio sabe. Todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 quilômetro de 197.120 por apenas 177.120. Com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior. Olha a vida.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Meio-dia e 22 minutos, previsão do tempo aqui no Distrito Federal com alerta de baixa umidade. Ontem, o índice chegou a apenas 18% aqui no DF. Esse mesmo patamar pode se repetir para essa terça-feira. Continuamos, portanto, com alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar, principalmente agora à tarde, tá? Esses índices geralmente são alcançados nesse intervalo entre 1 e 3, 4 horas da tarde. Muito provavelmente teremos umidade abaixo dos 20% aqui no DF.
Momento da Política, com Merval Pereira.
Merval, como está?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Bom, a Quest está divulgando as pesquisas eleitorais para os estados, né? E hoje saiu, por exemplo, em Minas Gerais, Pernambuco, e em Minas, o importante estado de Minas Gerais, aparece Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico, praticamente empatados, né, Merval?
Isso define bem como será a disputa eleitoral, né? Uhum. Aquela velha história que Minas reflete o país, né? Isso. Então, você vai ter sempre esse empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, até o final, porque tudo indica que eles vão chegar embolados no segundo turno, e empate técnico, uma ligeira diferença para o Lula, fora da margem de erro, mas nada que garanta uma vitória. Esse é um dado interessante, porque mostra que o Flávio, por mais erros que tenha cometido, ele ainda atrai os votos antipetistas, além dos bolsonaristas e tal. Os antipetistas votam nele mesmo, com todos os erros, mesmo com essa dificuldade que ele está tendo de levar sua campanha adiante, porque os antipetistas não escolhem o candidato, escolhem o capaz de derrotar o Lula. E se o Flávio mantiver essa distância no primeiro turno do Caiado e do Zema, especialmente, ele, no segundo turno, receberá todos esses votos, ou a maioria, pelo menos, o que fará com que ele continue sendo competitivo num segundo turno. O antipetismo é muito mais forte do que até o bolsonarismo. Eu acho que esse é o detalhe, né? Que você não precisa ser bolsonarista para querer derrotar o Lula. Não tem nada a ver. O problema é você definir se vale a pena derrotar o Lula com o Flávio Bolsonaro ou não, né? Essa é a definição. Mas, por enquanto, as pesquisas indicam que o antipetismo vai se juntar todo no segundo turno contra o Lula.
E os dos outros dois candidatos significativos, digamos assim, da pesquisa, é o Caiado e o Zema, ex-governadores, o Zema tem uma participação um pouco melhor do que na nacional, na pesquisa nacional em Minas, mas ainda assim muito pouco para quem foi governador em dois mandatos, né?
Pois é, e num estado fundamental para se vencer a eleição, né? Ele deveria ter uma vantagem grande em Minas Gerais, que o colocasse no segundo turno, pelo menos na disputa do segundo turno. E isso não está acontecendo, ele foi aprovado como governador, mas não consegue, no nível nacional, não consegue convencer os mineiros de que ele é a melhor solução.
Nossa. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandberg.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Meio-dia e 31 minutos, a gente reforça a informação dada aqui pelo metrô de que a previsão para normalizar a circulação dos trens é a partir das 14h. Hoje mais cedo, a gente teve problema que ainda está lá com os técnicos para tentar resolver um trem que descarrilou ali na altura da estação 112 Sul e com isso o trecho entre a estação Asa Sul e a Central continua interrompido. Mas, portanto, previsão para normalizar o serviço a partir de 14h, que vai ser muito importante, inclusive, para a volta para casa. Repórter CBN na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 28 de julho de 2026. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025 e, segundo o Ministério do Trabalho, 138 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. O depósito será feito na conta do trabalhador que tinha saldo no FGTS em dezembro do ano passado. A Polícia Federal cancelou o depoimento que o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, prestaria hoje no inquérito que apura a suspeita do crime de calúnia contra o presidente Lula. O motivo não foi informado. No dia 3 de janeiro, o senador publicou nas redes sociais uma postagem associando o chefe do executivo ao narcotráfico internacional. Flávio também associou o presidente à lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e fraude em eleições. A justiça marcou para o dia 2 de setembro, na segunda vara criminal de Limeira, no interior de São Paulo, a primeira audiência de instrução do projeto que apura a morte de uma jovem de 21 anos que foi lançada em um salto de rope jump sem cordas. O caso aconteceu no dia 13 de junho. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta fase serão ouvidos réus, testemunhas e demais envolvidos. 4 pessoas respondem ao processo. Todas permanecem presas preventivamente. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,43% aos 177.847 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,14%, negociado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,82, elevação de 0,21%. No horário de Brasília, meio-dia e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Bem, voltamos a Brasília agora. Mais informações com Felipe Igreja. Felipe.
Sadenberg, o senador Flávio Bolsonaro decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito em que é investigado por calúnia contra o presidente Lula e, por isso, então, a PF decidiu cancelar a oitiva do parlamentar que estava marcada para hoje às 14h. O senador seria ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que havia marcado esse depoimento. Os advogados tinham recebido, inclusive, um link para acessar uma sala virtual e fazer esse depoimento por videoconferência, mas optaram por apresentar a defesa por escrito. No documento que foi encaminhado à Polícia Federal e também ao Supremo, os advogados negam que o senador tenha caluniado o presidente Lula. A investigação desse caso foi aberta após o senador fazer um comentário no X sobre a captura de Nicolás Maduro na Venezuela por forças norte-americanas no início do ano. Flávio publicou que Lula seria delatado e depois fala ainda em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e eleições fraudadas. No documento que foi protocolado hoje, os advogados do senador afirmam não haver crime algum na publicação investigada. Afirmam que nessa publicação foram compartilhadas duas notícias verdadeiras, seguidas de dois comentários separados e independentes entre si. O primeiro era apenas uma previsão sobre algo que poderia ocorrer no futuro, sem atribuir ao presidente da República nenhum fato concreto, e o segundo se referia a Nicolás Maduro e apenas repetia as acusações que a Justiça dos Estados Unidos lhe imputa formalmente. São essas, portanto, as explicações do senador Flávio Bolsonaro sobre esse caso. Sardenberg.
Muitíssimo obrigado, Felipe Igreja.
Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
E aí, Miriam?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Miriam.
Desta vez, a surpresa do IPCA 15 foi para baixo. Deu quase zero de inflação e, com deflação, queda de preços de alimentos, alimentação em domicílio, Miriam.
Pois é, exatamente isso, Sardenberg. Teve, na verdade, quando você vê que é 0,06%, de inflação, a gente pode chamar de inflação zero.
É.
Né? E quando se vê o alimento, que é sempre o que mais pega, o orçamento das famílias, e o que mais incomoda, deu uma queda de 0,66%, portanto, deflação de alimentos e bebidas, com uma queda, por exemplo, no tomate de 20%, na batata de 10%, enfim, é uma surpresa. A inflação, o previsto era maior, o mercado tinha previsto alguma coisa como 0,22. O ano passado foi 0,33, e em junho foi 0,41, e esse IPCA 15 de julho veio com a inflação praticamente em zero. O que, que isso significa? Significa que certamente os juros vão continuar caindo, até porque, nas últimas 4 semanas, o mercado financeiro fez revisão para baixo da inflação do ano. E outro dado importante, Sardenberg, para corroborar essa tese de que os juros vão continuar caindo, é que o acumulado em 12 meses, que estava em 4,80, foi para 4,52, só 0,02 acima do teto da meta, caindo, portanto, esse acumulado de 12 meses. Então, essa é uma boa notícia. Isso é um pouco explicado pelo que houve na cena internacional. O petróleo caiu, depois ele voltou a subir um pouco, voltou a cair, mas aquele cenário de petróleo acima de 100 dólares, isso já foi afastado. A questão é aonde que ele, até o patamar que ele vai cair. E quando que essa guerra, que tem 5 meses, vai definitivamente acabar. Essa guerra acabando, o cenário econômico do ano para o Brasil, para o mundo, é outro. Né? Tem muito menos inflação e aí os juros podem continuar caindo. Já tem gente no mercado prevendo taxa de juros abaixo de 14, em 13, e alguma coisa ao longo com alguns cortes esse ano, para chegar a ficar abaixo de 14. Mas, mesmo assim, é um cenário muito pior do que era o imaginado no começo. Antes da guerra, o que se imaginava era uma Selic que podia chegar até a 11% nesse ano, Sardenberg. Mas agora é isso, os juros vão continuar caindo, certamente esse IPCA 15 de hoje consolida esse cenário de queda de taxa de juros na próxima reunião do Copom.
Isso já para a próxima semana, Miriam, você acredita que deve acontecer?
Sim, acho que cai os juros na próxima semana, e cai porque, não só pelo que aconteceu agora, o IPCA 15, mas porque todas as projeções de inflação para esse ano estão ficando mais benignas, como eles dizem. Ou seja, os juros podem continuar caindo, até porque eles estão altos demais, né? Então, e a inflação já ficando muito próximo do... É o teto da meta, não é a meta, mas está se aproximando desse teto. E a expectativa é que, quem sabe, possa continuar em queda.
É porque a taxa básica de juros está em 14,25. A previsão do mercado é que chegue até o final do ano em 14, né?
Não, eu hoje mesmo no Globo News a gente estava ouvindo um economista que acha que pode ficar abaixo de 14, portanto com duas quedas de taxa de juros. Se houver duas quedas de taxa de juros, fica abaixo de 14, fica alto, 13,75, se for nesse mesmo ritmo, mas abaixo de 14 já está se prevendo, Sardenberg.
Porque o Banco Central, quando ele fixa a taxa de inflação de curto prazo, ele está pensando na inflação lá na frente, né? Inflação 18 meses à frente, né? Essa é a lógica do regime de meta.
É isso que é a lógica do regime de meta, mas o ambiente no momento acaba influenciando muito mais do que eles admitem ao explicar o modelo.
Tá certo. Miriam, obrigado, Miriam. Até amanhã.
Até amanhã.
Até.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover Sport, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de RA 196178 a T252-5263, fabricados entre 3 de março de 2024 e 20 de abril de 2026, ano modelo 2024 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão da identificação de um problema em alguns veículos nos quais a polia intermediária da correia do acionamento auxiliar da extremidade dianteira pode girar excessivamente após pressão e temperatura do óleo. Em alguns casos, um sensor de pressão e temperatura do óleo danificado pode causar vazamento de óleo do motor, o que pode representar risco de derrapagem para os usuários da via que trafegam atrás do veículo, especialmente os usuários de veículos de duas rodas. Há, ainda, risco de ferimentos aos ocupantes e ou a terceiros, bem como de danos à propriedade. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Início do atendimento 24 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 50 minutos. Mais informações. Para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
A informação agora está com a Ana Luísa Bessa, com agências aqui da nossa redação, e é o terremoto no Japão. Foi forte, terremoto de magnitude 7.1. Ana Luísa Bessa.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, a imprensa japonesa informou que muitas pessoas morreram após uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. O incidente aconteceu em meio a um terremoto de magnitude 7.1, que atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Imagens aéreas mostram que o teto do estabelecimento desabou parcialmente. Há relatos de desaparecidos e pessoas sob os escombros. Autoridades ainda não sabem, Sardenberg, o que provocou essa explosão. Ainda segundo a imprensa japonesa, diversas pessoas estão desaparecidas por conta de uma queda de uma chaminé numa fábrica de papel. A fábrica fica na região de Kumamoto, que é a mais atingida pelo tremor. O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar ali o resgate com os governos locais. Alertas de emergência de terremoto foram emitidos para pelo menos oito cidades onde milhares de casas ficaram sem energia. Por conta da magnitude e da baixa profundidade, autoridades japonesas alertaram Sardenberg que há possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos 3 dias. Segundo a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaishi, o tremor provocou a queda de prédios, incêndios, interrompeu o fornecimento de energia para cerca de 40 mil imóveis. As autoridades chegaram a emitir um alerta para ondas de até 1 metro, mas horas depois, porém, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não havia mais risco para a costa japonesa e o Havaí. Vale lembrar, Sardenberg e você ouvinte, que o Japão está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior registrados no mundo. A gente lembra que há 10 anos, outro terremoto de grandes proporções em Kumamoto deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação da Ana Luísa Bessa. E agora
Agora nós temos mais informações com a Karen Lemos, ainda no noticiário internacional, a respeito da posse de Keiko Fujimori. Posse depois de um longo período de apuração das eleições no Peru, né, Karen? Boa tarde para você.
Exatamente. Boa tarde, Cássia, Sardenberg, e também para os nossos ouvintes. Pois é, finalmente Keiko Fujimori assume aí a presidência do Peru nessa terça, numa cerimônia programada no Congresso do país, na capital Lima. Essa posse marca o retorno da direita ao poder e do sobrenome Fujimori à sede do executivo peruano, 26 anos depois da saída do pai dela, Alberto Fujimori. A nova presidente venceu Roberto Sanches no segundo turno das eleições do país, que, como você disse, né, Cássia, foi realizado em 7 de junho, só que o resultado oficial só foi divulgado quase um mês depois, em 3 de julho. Essa diferença foi pequena, né? Foi uma diferença de apenas 49.641 votos. Essa margem tão apertada fez até Sanches dizer que não reconheceria o resultado das urnas e que recorreria a instâncias internacionais. Bom, essa é a quarta candidatura de Keiko à presidência. Nas 3 disputas anteriores, ela terminou em segundo lugar por margens também apertadas. Ela disse agora, né, que pretende buscar a união do país que está dividido, como a gente pode perceber, e mergulhado numa crise política. Lembramos aqui, né, o Peru teve 8 presidentes nos últimos 10 anos. Bom, Keiko vai receber a faixa presidencial das mãos de José Maria Balcazar Zelada. Ele assumiu um mandato interino em fevereiro, depois da destituição de José Geri. A presidente também terá que negociar com um Congresso bem fragmentado, viu, Cássio Sardenberg? O Partido Força Popular elegeu as maiores bancadas, com 41 deputados e 22 senadores, mas não tem maioria. Olha, sobre a cerimônia, né, o presidente argentino Javier Milei confirmou a participação, ele que defende, né, o avanço da chamada Onda Azul, né, que são as vitórias aí de partidos de direita na América do Sul. Também são esperados aí o rei Felipe VI da Espanha e presidentes de países como Chile, Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai. Rapidamente aqui, Keiko Fujimori tem 51 anos, entrou na política ainda adolescente, justamente acompanhando o pai, né, nos compromissos oficiais, ele enquanto presidente do país, e foi eleita deputada em 2006, passou um ano e meio presa entre 2018 e 2020 durante uma investigação sobre financiamento irregular de campanha, só que esse caso posteriormente foi arquivado. Volto com você, Cássia.
Muito obrigada, Karen Lemos.
E aí, com a eleição do Keiko Fujimori, completa aí uma relação de vários presidentes eleitos pela direita, extrema-direita ou centro-direita, nas últimas eleições na América Latina, especialmente na América do Sul.
Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco.
Bernardo.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Bernardo.
Bom, Bernardo, tivemos nesse final de semana as convenções que lançaram as candidaturas do lado da direita. Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Bom, seu comentário.
Ah, já queria começar perguntando uma coisa aqui para o Bernardo. Pelo menos rendeu já um trabalho para a Justiça Eleitoral, que vai avaliar se pode ou se não pode fazer vídeos como aquele de inteligência artificial com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não era ele no vídeo, mas a imagem dele, né, que era emulada. E esse vídeo foi utilizado na convenção, né? Será que vai poder ou não vai poder, Bernardo?
Exato, Cássia. Estamos aí diante do primeiro teste para a Justiça Eleitoral. A gente já sabia que essa seria uma eleição marcada pelo uso da inteligência artificial. Talvez a gente não esperasse é que isso ia vir tão cedo, ainda na fase das convenções, antes do início oficial da campanha, com o uso dessa tecnologia, que também tem um apelido de deepfake, né? Você usar o rosto de uma pessoa que existe para dizer coisas que ela não disse. E aí, Cássia, vai se abrir um questionamento tanto político quanto jurídico. É o seguinte, o TSE, né, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, ele já editou resoluções proibindo o uso da deepfake, dizendo que não pode. E foi exatamente isso o que o Flávio fez para compensar a ausência do pai, que está preso, está em prisão domiciliar e, portanto, não pôde participar da convenção. Por outro lado, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e que hoje é o presidente do TSE, deu uma declaração para o Estado de São Paulo dizendo: olha, se não for para criticar os outros, pode usar a inteligência artificial, o que não pode é para fazer difamação, calúnia, enfim. Estamos aí diante de um impasse e certamente essa questão vai ser judicializada, a gente vai ter que esperar o pronunciamento da Corte Eleitoral. Porque é claro que, se puder, o Flávio Bolsonaro vai usar o tempo todo, né, durante toda a campanha, a figura do pai. Quem assistiu a convenção do Flávio Bolsonaro ficou justamente com essa impressão de que ele está ali se apresentando como uma espécie de um substituto, um representante. Né? O candidato real é o Jair Bolsonaro, que está condenado pela tentativa de golpe e está preso dentro de casa. O Flávio chegou a dizer que o Jair Bolsonaro iria botar a faixa presidencial no peito dele em janeiro de 2027. Ou seja, dando a entender que, olha, se eu ganhar, quem vai governar mesmo é o meu pai. Mas, para isso, o pai tem que sair da cadeia, ele tem que ganhar a eleição, tem que acontecer muita coisa. O Jair Bolsonaro, Cássia, não foi a única ausência importante na convenção do Flávio. A gente sabe que ele tentava atrair os partidos do Centrão, falamos muito disso aqui na semana passada, mas nenhum presidente de partido do Centrão compareceu. Nem Ciro Nogueira, do PP, nem Antônio Rueda, do União Brasil, nem Marcos Pereira, do Republicanos. E isso mostra que o Flávio ainda está com dificuldade de montar o seu palanque para essa eleição. Outra ausência importante foi da Michele Bolsonaro, Michele, que protagonizou um embate direto com o Flávio no mês de junho. Ela mandou um vídeo muito protocolar, no qual ela só cita o nome do Flávio uma vez, mas não apareceu, não pediu voto, não esteve no palanque, ou seja, deixou claro que o conflito dentro do clã continua. Quem deu as caras e acabou tomando as manchetes, ocupando o noticiário, foi o presidente da Argentina, Javier Milei, né, que aproveitou para atacar o presidente Lula, para atacar o ministro Alexandre de Moraes, tratar ali o Flávio Bolsonaro como seu representante no Brasil. A dúvida que fica é se o Milei vai ter algum voto na urna na hora da eleição lá no começo de outubro.
Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta.
Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes.
Até mais, Bernardo.
Essa questão da imagem do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, por inteligência artificial, vai ser um tema crucial a ser respondido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque, se pode, você pode botar qualquer um na sua campanha, né?
Isso. Pode inclusive botar alguém que não poderia gravar vídeos e não poderia se manifestar.
Exatamente. Então, é uma questão crucial que vai ter que ser decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pode e que não pode. E só para completar a informação, Cássia, rapidamente, eu tinha dito que a eleição da Keiko Fujimori no Peru segue, assim, a uma tendência de eleições de presidentes da direita. E a sequência, então, é a seguinte: na Argentina, Javier Milei; no Paraguai, Santiago Penha; no Equador, o Daniel Noboa; na Bolívia, Rodrigo Paz; no Chile, José Antônio Kast. E agora, Keiko Fujimori, no Peru, dá uma relação aí de presidente de direita na América do Sul. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasil.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da Missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
Uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio no núcleo Bandeirante mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio de 4 pavimentos tem um estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das duas vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a edificação e a Polícia Civil investiga as causas da explosão. Mariana Machado, para a CBN.
CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, decidiu prestar depoimento por escrito no inquérito em que é investigado por calúnia contra o presidente Lula. Por essa razão, a Polícia Federal cancelou a oitiva que estava marcada para as 14h de hoje. O senador poderia prestar o depoimento por videoconferência. No dia 3 de janeiro, o senador publicou nas redes sociais uma postagem em que associou o chefe do executivo ao narcotráfico internacional, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e fraude em eleições. O IPCA 15 subiu levemente 0,06% em julho, segundo o IBGE. Considerado a prévia da inflação no país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços da energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação, registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. Dois advogados argentinos denunciaram o presidente Javier Milei por uso de dinheiro público para viajar ao Brasil. Ele esteve em São Paulo no fim de semana para participar do ato que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro do PL ao Palácio do Planalto. Segundo a acusação, Milei cometeu os crimes de descumprimento de dever como funcionário público e mau uso dos recursos, já que utilizou o avião presidencial para um evento que não era agenda oficial. Jornais argentinos também criticaram a viagem de Milei e classificaram o episódio como o pior choque diplomático das últimas décadas com um importante parceiro. A imprensa informou que estão em jogo cerca de 30 bilhões de dólares em comércio bilateral. Do horário de Brasília, 1:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Rosana.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
A situação já é dramática em regiões da Espanha e da França, atingidos aí por incêndios florestais, que são dos maiores dos últimos tempos. E está previsto para chegar amanhã, a partir de quarta-feira, uma nova onda de calor na Europa. Situação que deve se complicar, Rosana.
Pois é, Sardenberg, o risco de propagação das chamas é muito alto por conta dessa previsão dos meteorologistas, alertando para uma nova onda de calor que vai atingir a Península Ibérica e o sul da França aí nos próximos dias. O que é que a gente tem nesse momento? Choveu em alguns pontos, em algumas áreas nas últimas horas, e houve também uma queda de temperatura. Por isso que as equipes de combate ao fogo conseguiram reduzir um pouco a intensidade dos focos. Mas esses incêndios florestais continuam fora de controle e o último boletim mostra que mais de 325 mil pessoas já tiveram que abandonar suas casas no sudoeste da França e no centro da Espanha. Na França, o fogo está avançando mais rapidamente na região de Bordeaux, que é uma das principais produtoras de vinho do mundo. E na Espanha, está se espalhando na região de Madrid, Ávila, Toledo e Valência. Inclusive, o governo decretou estado de emergência nacional. Essa nova onda de calor que está prevista para chegar nos próximos dias está preocupando muito. As autoridades estão se reunindo, convocando reuniões extraordinárias para coordenar a resposta a essa crise, fazendo promessas de reconstrução de áreas devastadas. A própria Comissão Europeia já ativou o mecanismo de proteção civil, está mobilizando aviões, helicópteros, bombeiros, etc. Mas, de acordo com os especialistas, não pode ficar só nisso. Cada país do continente europeu precisaria fazer o seu próprio Pacto Nacional sobre Mudanças Climáticas para acelerar medidas de prevenção e adaptação aos eventos climáticos extremos. Isso foi defendido agora pelo primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez. Por quê? Os incêndios florestais, a gente sabe, eles fazem parte do ciclo natural de muitos ecossistemas ali, mediterrâneos, né? Eles já são esperados todos os anos. Só que com essa dimensão, essa gravidade, não. Essa é a maior onda de incêndios na região. E alguns especialistas em climatologia já estão se manifestando e associando a gravidade desses incêndios às ondas de calor sem precedentes que têm atingido a Europa como um todo. Essas ondas de calor, elas já aumentam em 20% o índice de risco meteorológico para incêndios. Eu tenho dados aqui do Serviço Climático Europeu, Copérnicos, mostrando que a Europa está aquecendo duas vezes mais rápido do que a média global, né? Esse junho agora foi o mais quente de todos os tempos. E nessas regiões que estão sendo atingidas pelos incêndios, A temperatura média tem ficado próxima a 32 graus, 7 graus acima do normal. E tem um outro dado que também está preocupando muito, que é o seguinte: quanto maiores os incêndios, maior a emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque as áreas florestais, quando elas queimam, elas liberam milhões de toneladas de CO2 que ficam armazenadas na vegetação. Além da emissão de carbono, que compromete muito o alcance das metas climáticas, esses incêndios estão provocando as chamadas nuvens de fogo. São nuvens que produzem vento e raios. Isso ajuda a propagar as chamas e produzir novos incêndios. Inclusive, os bombeiros europeus estão dizendo, estão assustados, nunca viram acontecer esse fenômeno por lá. E o pior de tudo, gente, é que a tendência, segundo a ONU, é de mais incêndios. Eles devem crescer 30% até 2050. Então, assim, já existe um consenso científico de que a estratégia de combate aos incêndios florestais precisa vir acompanhada de políticas mais amplas de adaptação climática, de recuperação de ecossistemas e, sobretudo, de redução das emissões de gases de efeito estufa. Isso numa escala muito mais abrangente do que a gente verifica hoje, que possa reunir todos os governos da Europa. Essa é a visão aí dos especialistas em clima.
Rosana Jatobá, muitíssimo obrigado. A situação segue grave, a gente continua acompanhando. Voltaremos ao assunto. Obrigado, Rosana.
Um beijo para vocês dois e até quinta.
Até quinta, Rosana.
Vamos para o intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
CBN Brasil.
Brasília, 1:13. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e também mais tarde ao longo do Ponto Final. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026 e aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no @CBNBrasilia. Estamos no X e também no Instagram. E tem ainda o meu e-mail, se você quiser falar diretamente comigo, é o ana.castro@cbn.com.br. Eu estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Se você não nos segue nas redes sociais, já aproveita aí para nos seguir e ficar por dentro das principais notícias do DF. Eu espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito lá no eixinho W Norte, no sentido Buraco do Tatu. Trânsito, então, com muita lentidão, a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 15 km por hora neste momento, inclusive logo ali na altura do Agarram, e no próprio eixão Norte também o trânsito parado, assim também como no eixinho L Norte para os motoristas que seguem no sentido Norte, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até mais ou menos a altura ali do edifício Banco do Brasil. São agora uma hora.